Fala, galerinha, de volta. Olha, semana atarefada, mais um episódio do programa Botecash. Hoje, meu parceiro aqui é Igor Monteiro. Seja muito bem-vindo, Monteiro.
Fala, pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês?
Ah, hoje vai dar o que falar aqui, hein, Monteiro?
Vai.
Cara, a gente tá com um convidado, pessoal, que ele é aluno nosso e ele tem uma motivação muito específica para vir aqui na MagoLab. É um cara que consegue executar um padrão que é a maior dificuldade do mago, por exemplo. Eu queria convidar para participar aqui do Botecash hoje, Leonardo Zucchi. Seja muito bem-vindo ao
Salve, salve,
programa
galera.
Botecash.
Prazer enorme estar aqui com vocês.
Leozão, quer dizer então que tu manda de 150, de 200? Como que é isso aí, Monteiro?
Pô, 150 é quando tá aqui.
Não, tem certeza. Vai que eu exagerei, né?
150 tá com a mão leve.
Estamos tentando doutrinar o menino aí, porque se deixar, mas estamos caminhando, tá indo bem.
Galera, a ideia do programa de hoje é mostrar o quanto as necessidades das pessoas, as limitações, são diferentes. E no caso hoje a gente vai falar com um cara que não tem problema de bater com 1, com 5, com 10, com 50, com 200, com 500. Não tem problema. É, toca o fogo e vamos lá. Mas o tema é se controlar, se conter. E aí eu queria que contasse um pouco pra gente, Léo. Quem que é o Léo? O que que o Léo faz? Como é que ele conheceu bolsa para chegar aqui hoje com essa situação?
Cara, boa noite a todos aí primeiro. Como eu já falei, é um enorme prazer estar aqui fazendo esse programa com vocês, que são referências hoje para mim aí. O Mago, conheci ele há um tempo atrás aí, e com ele veio o Igor, que hoje é meu mentor até. É um prazer enorme estar aqui com vocês, cara. Cara, na verdade, eu conheci bolsa em 2000 e lá, quando teve aquela venda de Petrobras com FGTS, sei lá que ano que era isso aí. Aí fez umas operações, alguma coisa lá pelo banco mesmo, aquelas coisas todas, e ganhou, perdeu, empatou, ficou por isso mesmo. Aí parei de. Parei com isso, esqueci, e na pandemia eu voltei, graças a um amigo, o filho dele. Falou, meu filho tá mexendo, comprando ações, vendendo ações. Eu falei, cara, eu queria fazer isso aí. Aí ele me dá umas coordenadas lá, tudo sem conhecer nada. E começamos assim, cara. Comecei assim, entendeu? Swing trade. Tudo na louca, velho. Tudo na doida.
Acredita que quando eu cheguei aqui no condomínio, aí eu tava construindo a minha casa, e aí eu tinha um barzinho aqui, né? Não tinha lugar mais apropriado para eu ficar. Tinha um botequinho ali. Eu vinha ver a obra, o pedreiro e tal. Aí quando eu chegava lá, eu vi o dono do bar e falei, não, mano, acabei de vender minha casa. Mano, é o melhor negócio do mundo. E eu só ouvindo assim, ele falando com outro cliente e tal. Não, mano, a gente tem que comprar Bitcoin. O bagulho dá dinheiro pra caralho, eu tô rico, não sei o quê. O cara hoje, ele perdeu a casa dele. Não tem Bitcoin, não tem nada. Porque, tipo, foi no oba-oba e o cara também não tinha técnica, quer ver?
Entendi.
Mas as pessoas falam de um jeito, não é?
Que é fácil, cara. Parece que para todo mundo é fácil. E pior que quando você entra nesse mercado, parece que é, não sei, aquela coisa que você ganha, velho. Você ganha. Eu ganhei dinheiro com swing trade. Eu não sei se é. Eu também peguei que eu comecei na pandemia ali. Então é difícil ver quem perdeu, eu, nessa época. Então eu não sei se isso também virou uma motivação maior para você tentar e para você conseguir. Aí eu não sei, não entendo, mas tamo aí, tamo aí, tamo aí.
Mas você teve interesse, que assim, o Monteiro, ele trabalhou com banco, né? Já tinha uma afinidade com o mercado, e é mais fácil, né, fazer essa migração. Eu, apesar de não ter tido esse contato primário através de ter uma profissão que vinha do legado financeiro ali, eu era muito jovem, né? 23 anos, 22, 20, 24, sei lá quanto. 2005. no quartel, eu mandei a primeira ordem. Mas eu sempre fui um cara que gostei de números. Qual que é a profissão do Léo?
Cara, eu trabalhei a vida inteira. Comecei com 13 anos numa empresa do meu pai. E eu trabalho na empresa dele até hoje. Faz 33 anos que eu trabalho lá. Tô lá. Entendeu? É.
E o Léo também gosta de carro antigo, né?
Gosta de carro antigo. Tem uma oficina lá dentro da empresa. A gente mexe com carros antigos lá também.
Que legal.
É outro negócio isso aí. É outra coisa. A gente mexe, gosta de carro antigo também. Mexe com isso aí. Tamo indo aí.
E o principal fator pra você falar, cara, eu vou pro mercado financeiro, não é uma questão financeira. Então, é gostar mesmo ou você quer mudar? Como que é que funciona isso pra você?
Cara, eu acho que a gente... Eu fui buscar, você fala assim, cara, é sempre querendo ganhar mais. Sempre querendo algo mais. Então, você fala assim, cara, eu vou entrar aqui que é capaz de eu ganhar um dinheiro, aumentar o meu patrimônio e conseguir fazer mais... que eu quero, mais fácil. E aí a gente vê que a verdade não é bem essa aí não, né? Não é bem assim não.
Monteiro, ele tá na tua sala? Como é que é o dia a dia ali?
Cara, Léo me procurou, na verdade, né? Desde a antiga casa lá que a gente tava. E aí quando a gente montou a Mago Lab aqui, a gente estreitou um pouco mais o relacionamento e foi legal que... Assim, é difícil a gente ver um cara destemido, né? Só que ao mesmo tempo, quando ele me contou a história dele, eu vi que ele precisava de ajuda no sentido não de refinar o operacional, que ele opera bem, mas mais no sentido de pôr uma coleira, ensinar a parte de gerenciamento de risco, entender que no dia ruim não precisa vomitar a porra toda. E aí o Léo... Pra vocês terem uma ideia, ele, sei lá, anda 200 quilômetros, sei lá, talvez...
Não? 65 quilômetros.
Quase 100 quilômetros pra poder vir pra cá todos os dias e voltar. E aí, você vê um cara que... É engraçado que na sala, às vezes, eu falo assim, pô, galera, vende no 395, dá 380, o preço volta no 330 de imediato. Eu falei assim, quando eu olho pro lado, ele tá dando risada. Então, assim, mas... brincadeiras à parte, assim,
cobrir a galera, velho.
Brincadeiras à parte, eu brinco que eu acho louvável assim, o que ele faz, porque eu não consigo. O Igor também falou, eu criei uma trava para uma quantidade de contratos. Até antes de eu ter Bento, eu era tipo o Léo, assim, tá? Mas depois eu fiquei mais comedido. E assim, o engraçado do Léo foi que ele não veio pedir ajuda porque tava perdendo. Ele veio pedir ajuda para o dia ruim dele a gente conseguir corrigir. E aí veio a questão de colocar lá nativa, risco avançado, etc, etc e tal. Mas o mais importante de passar para ele que todo gráfico ele tem uma retração. Então às vezes, pô, num dia ruim você devolve um pouco, é normal. No dia seguinte faz a mesma coisa e consegue evoluir. Mas o mais importante, no meu ponto de vista... do trabalho nosso aqui na Mago Lab, especialmente eu que acompanho ele todos os dias, mostrar para ele a hora de parar. E assim, graças a Deus, a gente... No início foi difícil, tá, turma? Mas graças a Deus, hoje ele tá aqui porque ia gravar o Botecast, mas tipo, às vezes 10h30, 10h15, ele já tá ali fechando o notebook. Eu contei para ele a minha história no sentido, falei assim, pô, cara, faz 2.000 ali por dia, 3.000, 5.000, no final de uma sequência ali você vai estar com a grana considerável, e assim, graças a Deus ele tem comprado essa briga e até diminuindo muito a mão dele, que faz, pô, cara, não faz sentido também toda hora você bater de 500, que às vezes eu tava aqui, olhava pro lado, tipo, e aí, Léo, tipo, 450 contrato na tela, eu falei, pô, não precisa toda hora tá exposto desse tamanho, entendeu? Então, lógico, tem horas que dá pra bater assim, dá, mas, pô, vamos na manha, vamos de 50, vamos de 30, que já é um número expressivo, mas tá indo bem, e a ideia... Nossa, aqui foi justamente trazer ele pra dentro de uma gaiola. Você falou, pô, não vamos deixar ele fazer bobagem aqui, entendeu? E é meio que um laboratório diário e é um cara que me ajuda até eu ser ainda mais disciplinado pra eu provar pra ele que sem disciplina a gente não consegue vencer no day trade.
É engraçado vocês falarem isso, né? Porque vocês falam gaiola, eu preciso de uma jaula pra mim. Porque o máximo de mão que eu já bati foi 800. E no dia específico, eu tinha vendido sei lá, alguma coisa, consegui ficar com 100 posicionado, dobrei para 200. Aí, porra, acertei o lado, o mercado veio, falei, é hoje, eu vou fazer minha boleta gigante e tal. E eu tô, sei lá, na hora que ele chega no ponto, 14 mil pra frente já. E aí eu pensei assim, pô, vou bater mais 260 pontos antes de romper, e no rompimento mais 400. E vamos. Cara, na hora que eu bato, instantaneamente o mercado voltou 160 pontos contra mim. Cara, eu saí de mais 14, 17 mil ali que tava ali na hora pra menos 9. Instantâneo. Falei, caralho, tinha que apertar o zerar. E eu fiquei assim frustrado. Eu tive uma época da minha vida, isso é 2013, não, 2015, 16, que eu pirei por fazer uma boleta grande. E eu acabei nunca conseguindo. Claro que o meu alvo, ele era fazer 100 mil reais num dia, né? Eu consigo fazer um dia de 37, que foi meu maior. Vários de 10, 12, 8, 7. Mas esse objetivo de operar grande com tranquilidade é um desafio para mim hoje. E isso é o que talvez me mais espanta, assim, nas pessoas... É, em elas conseguir aplicar a técnica operando extremamente alavancado e você olha pro cara, o cara tá calmo. Ele pode estar tenso ali, mas ele não esboça isso, né? E acaba que... Eu falei, caramba, gente. Como que ele consegue? Eu tento assim, o que que ele faz? Será que ele tá apertando uma taxinha no pé pra não... Sabe? Porque, porra, eu me sinto muito confortável com aquilo. E aí eu até pedi pro pessoal de casa, né? Qual que é o limite de vocês, assim, em termos de contato? Você fala, pô, até aqui eu vou bem, depois disso aqui já tô desconfortável por N razões, né? Porque eu já perdi, porque eu não tenho grana, mas já testei e não me senti à vontade. Porque a grande, o grande detalhe disso tudo é que o tempo vai amadurecendo as pessoas e permitindo. E no caso, você já tem uma postura muito maior, assim, eu vou começar grande, vou seguir, e você tem o estômago pra ver 20 mil, 30 mil e contra, e também ganhar 50, sabe? Um exemplo. Eu não consigo ver o ir contra. Isso pra mim é difícil.
Cara, eu vou falar pra você que pra mim também não é fácil não, hein? Eu acho que é aquela velha... Eu acredito que da grande maioria. Parece que quando tá a favor, você tá mais... bunda mole, pode xingar, sei. Você tá mais... Parece que com medo, quando tá vindo... Agora, quando tá contra, tipo, você tá 20 mil contra, você fala assim, não, eu preciso voltar isso aqui pro zero, cara, de qualquer maneira. Aí você fica valentão, entendeu? Cara, eu já bati de 2 mil contrato, velho, entendeu? Eu falo, mano, isso é uma loucura, velho. Mil? Eu bati, tipo... Tá, mil, pum, tchau, entendeu?
Cara, agora... 2 mil é cada 5 pontos de índice, 2 mil reais pra cima, contra ou a favor, né?
É isso que eu falo, é uma loucura. Outro dia nós estava na sala ali, tinha um menino que vem aqui, né? O menino lá, o cara tava atrás, eu bati uma de 500 ali, o menino ficou doido. Ele falou, não acredito, velho. Não acredito. É uma loucura, velho. Aí você fala assim, cara, mas... Não sei, cara. É difícil a gente falar, dizer, explicar.
Se você fosse falar pro público aqui, quem tá nos assistindo, né?
É.
Tipo, você deve ter feito cursos, treinamentos e tal, e hoje está na sala do Monteiro, sendo assistido por ele ali, mentorado e tudo mais. É. Qual que é o teu conhecimento, assim, operando hoje em termos de... Você olha e fala assim, quem que é o Léo, tecnicamente falando, teoricamente falando, assim, o que eu sei sobre análise técnica? Você se considera um cara bom de análise?
Cara, não. Eu não me considero muito bom, não. Bom, eu não me considero, não. Aí, Monteiro também pode falar melhor que eu. Cara, tudo que eu aprendi com vocês, certo? Eu comprei uma mentoria com... Na verdade, eu conheci vocês através do André Moraes, que eu fiz... O primeiro curso que eu fiz foi com o André, tá? Curso de swing trade, fiz com ele... O mercado bateu 130 mil pontos, começou a cair. Não tem mais o que fazer muito no swing trade. 130 mil pontos, o mercado caindo. Aí ele falou, ou a gente aluga ação, ou a gente vai pro day trade. Aí ele falou de você. Aí eu peguei e comecei a seguir você, comecei a ver. Eu falei, cara, acho que eu acho que eu tô gostando disso aí, entendeu?
acho que eu vou... Drogas.
Droga pesada, velho. Aí eu peguei e comecei a seguir você. Aí eu comprei a mentoria, né? Acho que 2.0.
A mentoria.
Velozes e lucrativos, essa aí?
Teve essa aí.
Essa aí que eu comprei. Aí o Monteiro, ele era um dos professores lá da mentoria, junto com outros... Aí eu me identifiquei com o operacional do Monteiro, com coisas que ele falava na live. E eu comecei a seguir. Segui ele e segui o operacional dele. Cara, aí depois disso aí eu passei, fiz uma imersão aqui também. Aí fez outras mentorias. E vai indo, cara. O que eu aprendi com vocês.
Você, quando tá operando assim, a certo lado, você tem um nível de acerto bom? Eu tô te perguntando, porque assim, pô, tô querendo entender... Como é que você chega à convicção, cara? Esse aqui vale 2.000 lotes e tomba ali. Pau.
Cara, eu vou falar pra você que hoje, tá? É, eu tô aqui praticamente esse mês todo, né? Uhum. Eu tô vindo aqui. Eu acho que hoje eu consigo enxergar melhor isso, né? Do que eu enxergava antes. Antes eu ia na louca mesmo, cara. Na doida total, velho. Entendeu? Falava, mano, é aqui. 500, tal,
fortes
pau.
Fortes emoções.
Entendeu? Não tinha... Hoje ainda se fala assim, cara, acho que esse aqui... Ainda eu tô do lado ali. O Monteiro fala, mano, esse aí tá, pode bater ali que esse aí vai. Aí você vai, né? Pegando um conhecimento melhor, um controle melhor. E sabendo melhor o que você vai fazer. Pra você não é toda hora que você bate de 500. Tem hora que você bate de 200, tem hora que você bate de 100. É... Hoje mesmo eu tava ali, o Dudu apareceu do lado ali. Tava com 125 na tela. Entendeu? É um scalp rapidinho ali, já pegou e tchau. É isso. É isso aí.
Assim, motivador o jeito que você falar. É tipo, me remete assim, nossa, você tá precisando ficar mais corajoso, mano. É. No final, eu acho que é uma questão de coragem também, de apetite a risco, não?
Eu acho que é mais loucura, hein, velho? Sinceramente falando. Eu acho que é mais loucura. Hoje, vendo assim, se eu fosse ver de fora, cara, é legal, cara. É aquela, não sei, uma adrenalina, uma emoção, uma coisa louca que dá na gente. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, cara, porque é fogo. Quando volta contra, é rápido. Você vê o financeiro vindo rápido, mas vai rápido também. Então eu não recomendo muita gente fazer isso, não. Por isso que eu tô baixando a mão. Baixando, cara.
A gente já conseguiu baixar de 500 pra 100. Falei, pô, irmão, vamos na manha, né?
Abertura de posição com 100.
É, ele batia de 500 em qualquer ponto, qualquer média, qualquer pivô. Eu falei, não, irmão, calma, que é assim. O pai não aguenta também, não, né?
A gente...
Imagina, eu tô do lado do cara. Tô com mais 300 negros na sala Prime lá. Aí, tipo, eu pisco o olho, tipo, 500 na tela. Eu falei, pô, beleza, quando vai certo, bacana, mas também dá errado, entendeu? E o pior é ensinar ele, às vezes, dele se comportar, e aí vem muito do manejo, fazer, pô, Léo, vamos abrir aqui de 10 em 10, tal, que você consegue ir jogando o médio e fazendo a
ele
coisa acontecer.
Ele faria um trabalho violento se ele
pensasse. Não, isso. Aí, tipo, demorou pra ele entender, só que hoje ele tomou gosto, tipo, assim, falei, cara, toda hora se você chegar ali, pô, bom, trabalhou, o preço tá ali com 20, 25, 30 vendido na máxima, comprado na mínima, o dinheiro vai vir sem você se expor. E aí que tá, assim, o nosso papel, até como mentor, como professor, de falar assim, cara, beleza, olha como é diferente. Aí a gente tem feito esse exercício. Pô, tá ali com 30, 40 contratos, que já é contrato pra um caralho. Mas aí chega num ponto, vou dar um exemplo, chega num ajuste, você bate de 200, você carregando 500 pontos com 40 contratos, pô, aí é sossegado, porque se botar, vai voltar no zero. Então, assim, a gente tem feito esse...
Exercício?
Esse exercício com ele de tipo, porra, ele entender como é que funciona montar a posição ali, fazer o manejo, pra poder chegar em algum ponto você descarregar o lote. E aí tem feito mais sentido.
Olha o Ciro ali, ó.
Ciro é um bunda mole. Arregou. Era pra ele estar aqui também, arregou.
Ele tava com problema, pô.
Ele tá com problema, ele falou que tá doente, né?
Uma hora ele vem. Uma pergunta minha, assim, é uma dúvida pessoal minha. Hoje, quando você vem treinar, e você chega ali pra falar, pô, vim ganhar o quê? Qual que é a sua expectativa? O que o Léo sente? Hoje eu vim aqui, sentei nessa cadeira, quero treinar. Qual que é a expectativa que você tá tendo ali?
Cara, hoje, eu vou falar pra você, cara. Hoje, agora. No dia de hoje. Eu não sei por quê, cara, mas eu sonhei que hoje eu ia fazer R$125.380, velho. Eu até falei.
Você fez hoje?
Ah, fiz 3 mil, acho. Tá bom, velho.
Sonhar não custa nada.
Sonhar não custa nada, velho. É que nem dizem. Sonhe grande.
Você sonhou mesmo?
Sonhei, cara. Sonhei, velho. Aí eu até cheguei e falei pro Luciano, que tava do lado ali, eu falei, mano, hoje é o dia, velho. Hoje nós vamos arrebentar nisso aqui. Só que não.
Era só ter comprado, porra. A mínima.
Não, só que aí.
Tô brincando, que eu não sabia. Eu odeio compra, cara.
Não é que eu odeio compra. Compra é aquele negócio mais lento, a gente sabe que enrosca e tudo mais. A gente gosta de venda porque ele vai mais rápido, né? Agora, o que que acontece? A gente tem que se controlar e eu fico feliz, porque eu não sei se eu tivesse sozinho, operando na empresa hoje, não seria um dia de você arrebentar com tudo de novo, velho.
Ah, então você veio aqui hoje e falou, eu vou lá hoje porque eu sonhei que você... Hoje
não,
eu
vou arrebentar. Não, tô vindo todo dia, cara.
Não, tô brincando. A corda do foguete ia arrebentar hoje.
Então, não sei, velho. Eu tenho que vir... É aquela que nós falamos.
Você ganhou comprado ou vendido no dia de hoje? Só pra entender.
Vendido.
Hoje podia ter dado merda, hein, meu? Se a gente dá uma de louco...
Yeah. Então, mas só que o que que acontece? Você tem que aprender a se conter. A não chegar o dia de você dar aquele de louco. É ou não é? Porque o que acontece? A loucura é que nem eu tava falando pro espanhol lá do lado. Eu falei, cara, a loucura, ela só basta aquele gatilho inicial pra você começar com a loucura. Aí a loucura já começa o dia, começa a desandar. É, só basta uma primeira operação errada pra tudo ir por água abaixo. É que nem você fala. Você fala, mas eu ganho. Cara, eu... Às vezes o pessoal acha que é arrogância, sei lá. Cara, eu não tenho muito problema de ganhar. Eu já fiquei, eu mandava pra você, eu fiquei 44 pregão direto ganhando. Eu fiquei, depois da última série aí que eu fiquei, acho que 35, 36 direto ganhando. Só que o problema todo é aquele dia que você arrebenta tudo e muito e fala, mais.
Hoje eu não vou desistir mais.
Então, aí você pega e fala assim, não é possível, não ganhei. Eu não sei se você fala assim, mano, você começa a ganhar 10, 20, 30, 40 pregão seguido, você fala, mano, eu fiquei valentão, velho. Agora eu posso tudo, sou dono do mundo. O que eu fizer vai dar certo, entendeu?
As pessoas, elas não pontuam isso, né? Mas se as pessoas me chamam de mago, imagina como eu me sinto por dentro. Imagina o quanto eu paguei pra tentar fazer essa boleta de 100k, cara. A gente fala assim por cima, de leve. Cara, era muito, muito, muita imbecilidade.
Eu acredito. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei, cara, acredito, pensa só. Você é um cara bem sucedido. É um cara que toma conta, querendo ou não, da empresa junto com seu pai. Tem lá o hobby de pegar os carros lá pós-guerra, de 1930, e fazer... Aquela maravilha lá que vocês veem na Chip Fuse e tal. É o trampo que o Léo faz também. Falei, cara, pô, de verdade. Eu falei pra ele aqui, pela fisionomia do meu filho. Eu falei, de verdade, você precisa de uma boleta de R$50 mil por dia? Ele falou, não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Até pra eu ficar confortável aqui do seu lado. Porque pra mim também é desconfortável. Imagine, pô, tô lá na sala e tal. Daqui a pouco o cara, tum, dá uns tiros. Aí você vê a bola do bookmap e olha, eu já sei que é ele. Tipo, bum, dá aquele tiro, você toma um susto. Eu falei, pô, Léo... Vamos aqui de 5 em 5, tipo, 10 pregão aqui, a gente faz 50 mil, pô, que já é dinheiro. Assim, aí não é soberba, tá, turma? Assim, é uma realidade que, infelizmente, poucos têm, mas é o que acontece, a gente também tem que contar isso, não tem por que a gente ter vergonha. Mas é um cara que faz 50, 60, 70. Hoje eu mostrei, inclusive.
Inclusive, o Ciro vai vir, né?
Ele vai. Tem uma outra. Aí o Ciro, tipo, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei 8 alunos, peguei o Thiagão, Dávila. Pô, que eu até mostrei o áudio dele lá no evento. Peguei o Léo, peguei o Ciro, o espanhol, peguei o Anderson. Peguei um caminhoneiro, um cara que ganha 80. Falei assim, vou fazer uma mescla aqui para ver se eu consigo disseminar tudo que eu aprendi para pessoas de personalidades e realidades financeiras diferentes. E aí o Ciro, para assim, ó, hoje o Ciro eu vejo como o segundo Matheus que eu consegui... E tô conseguindo construir, que é um cara que tem disciplina de militar ali e tal, e eu tenho certeza que vai vencer. Mas é um cara que tá ali operando 3 contratos. E é outra realidade. Só que a ideia de fazer com que o Léo ele mude essa concepção de, porra, é legal bater grande, é legal fazer uma boleta de 50 mil, mas de verdade hoje eu prefiro fazer 10 de 5. Porque, tipo, eu não vou passar calor, não vou ficar com ansiedade, vou fazer o meu ali tranquilo, entendeu? Lógico, tem dia que você vai fazer 20 mil, 30 mil, vai, você pega um dia como a gente pegou ali, o dia que o Igor deu aula da mentoria que perdeu o mensal lá, o semanal, eu falei, pô, ali é um dia que você tem que dar uma arregaçada, entendeu? Mas, tipo, pô, eu prefiro muito mais o cara ter um discernimento e falar assim, pô, se eu ganhar 50 mil hoje e ganhar 5 mil, não vai mudar minha vida. Então, pô, vamos fatiar por baixo que você consegue... Quem imagina, pô, tomei 10 pregões de 50 mil negativo, é meio milhão, velho, é dinheiro pra caralho. E o Tuco me falou isso uma vez, quando eu tava igualzinho a você, velho. Bati qualquer ponto que o Igor passava, eu metia de 300. Bom, eu falei, cara, vai na manha. O Tuco falou, cara, você aguenta 10 dias de stop com essa mão? Pô, não aguento, entendeu? E é difícil você tomar 10 dias de stop grandão, que, pô, pra você se recuperar disso é muito foda, entendeu?
Cara, não sei, eu vou... Cara, eu já consegui bater, fazer boleta de 50... 80 foi a máxima que eu consegui. Agora eu faço uma pergunta até pro Mago aí. O que levou ele a querer fazer uma boleta de 100? O que que te levou? Você fala assim, meu, por que que eu quero fazer uma de 100?
Ego.
Cara, eu...
Eu vi um cara... Que
Fabrício.
Tinha... Não. Foi o Antunes, da Scalper Trader. Eu falei no podcast do Rádio. Não, não
assisti isso aí.
Ego. Inveja, sei lá. Não é que eu queria mal pro cara, mas... Olha, eu falei, filho da puta! Vou fazer eu também.
Vou tentar também.
Então, mas não entra aquela coisa, fala, meu, se o cara consegue, por que que eu não consigo? Sim. Só que aí a gente cai naquele, parece aquele círculo vicioso, não sei isso, não sei como é que chama a palavra correta, que você fala, cara, eu quero conseguir fazer... Cara, quem não quer fazer 100 mil, velho? Deve ser, você fala assim, mano, se eu fizer 100 mil, eu dou cambalhota, pirueta, subo nesse telhado, faço o que for pra fazer, velho.
Vai cair lá. A porta toda aqui.
Foda-se, velho. Depois a gente paga.
Pensa assim, ó. A gente só tá errado num sentido. Você pode ter o exemplo. O problema é que, assim, é a mesma coisa que eu falar, pô, eu quero correr igual o Usain Bolt. Cara, eu tenho que saber o quanto eu tô pra trás da coisa. Sim. E assim, eu tô falando que eu sou estaca zero mesmo em termos de atividade física, certo? O Monteiro tá já, tipo, 20 anos na minha frente. Ele já tá indo pra academia, tá treinando. Tem um preparo muito diferente. Eu e você, é a dúvida de você vai na academia, Léo.
Tá louco, velho. Você fala pra eu correr daqui,
eu já cantei.
Vidro, eu morro.
Pode falar, eu já cantei.
Deixa aquecer, não é pra mim, não.
Mas você tá entendendo que a gente quer abreviar um caminho que não tem como ser abreviado pra você... performar em alta performance, você tem que ter feito um processo por trás, ter um embasamento para tomada de decisão muito grande. Hoje, eu tenho, assim, eu tô trabalhando para que eu fique mais assertivo. E aí eu fiquei muito mais focado no curto prazo e nas singelas mudanças do que é possível fazer, onde agir. Então eu tô ficando cada vez mais objetivo, preciso, como se fosse um sniper. Eu só vou agir quando a cabeça sair pra fora. Bum, é aqui. E bem regradinho, criando regra assim, o parcel da mesa desse tamanho, para que eu possa fazer um múltiplo de mão e eu vim subindo, escalando ela naturalmente, sem eu mudar o padrão operacional. Que quando eu tentei fazer isso, eu cheguei à conclusão que eu, devido a não ter o controle emocional daquele financeiro que poderia ser desprendido, ganhar, perder... Aquilo me fez mudar até o sistema operacional. Olhando de longe hoje, depois que aconteceu, a adrenalina, a euforia ali do negócio, ela fazia eu agir de uma maneira que eu não era. Então, hoje, o que eu fiz? Eu reduzi a minha mão. Então, eu tô cagando se eu ganho ou perco R$1.000 no dia.
Tá.
Não é um problema isso. Então, eu consigo ser técnico. Mas muito técnico. E aí eu falei, caralho, aqui, eu quero agir assim lá. Porque, cara, eu sei exatamente hoje onde eu vou me fuder. Então, eu consigo criar regra pra... A partir daqui, acabou. Aqui não tem mais o que fazer. Agora, o que que isso incorre, né? reduzir a mão, o valor, tô cagando se eu vou perder, mas eu também tô cagando se eu vou ganhar. Porque não faz diferença. Então, aí eu tô lidando com outra coisa. Eu tenho que me focar e falar, cara, eu quero ganhar 1.000. 1.000 é legal. 1.000 é o objetivo, é o foco, é o alvo. Se eu não tiver o foco, eu vou descansar.
Displicente.
E não é muito diferente do que a gente vive em qualquer dia a dia. Ah. É a mesma coisa que a gente tá falando, só que em situações diferentes.
O problema não é nem ganhar 1.000, ganhar 10, ganhar 5. O problema é você mirar em algum lugar, entendeu? É o que eu falo muito. Por exemplo, eu vejo muita gente falando de meta, eu acho legal. Só que, por exemplo, hoje, pro que eu faço, e eu falo isso todos os dias nas lives, principalmente na Sala Prime. Cara, eu tenho um trade que eu acerto bastante. Cara, ele bateu ali no segundo pivot point, quanto é que vai dar? Não sei, mas tipo, eu vou carregar até lá. Bateu até lá, eu não tenho mais o que eu faço. Então assim, pô, quanto é que eu vou ganhar? Não sei. Se eu faço parcial, se eu não faço parcial, se eu faço parcial mais curta, se eu deixo correr mais. Mas assim, voltando pra falar dessa boleta grande, eu lembro, o Igor lembra muito bem, eu batia, sei lá, de 100, de 200, de 300, Igor, porra, vai na manha e tal. Só que eu entendo o que você passa, porque não que eu fizesse o que você fez, mas é legal também quando você tá ali com a mão grande, você pum, e o bicho voa igual um foguete ali, só que, porra, é bacana essa adrenalina. Só que eu prefiro hoje, e eu falo isso sempre pra Igor, assim, porra, às vezes eu vejo direto aqui, não é uma, nem duas, nem três vezes, não. Se eu for contar aqui mais de 50 vezes, Igor, deixar aqui R$800 na tela, e stop lá, no stop no zero, e tomar uma cerveja, e volta e estopou no zero. Eu desço o puto, ele fala, pô, Igor, você não zerou a porra lá, não sei o que e tal. Porque, tipo, por mais que seja R$800, ele também tem que querer os 800. Porque senão não faz nem sentido ligar o computador e clicar.
Senão você não treina com objetivo, você pode ser bom e etc. E eu tenho me pego nessa situação. Hoje, por exemplo, assim, eu pus na cabeça que eu vou operar o copy da Nelogica e vou fazer acontecer, certo? Então, assim, eu tenho que me manter motivado, cara. Porque, assim, se não tiver um valor, se não tiver um objetivo, se não tiver a métrica, por que que eu tô tradando? Então, tem que estar focado. Aí, uma das coisas que eu descobri é que se eu tiver alguém me assistindo, eu sou muito foda. Sou preciso. Aí, hoje de manhã, eu peguei o Marlon, um aluno da mentoria atual, e ele tava mostrando, porra, mas eu tô indo bem pra caralho, e eu já vi o semanal do índice no suporte, né? Antes de abrir o mercado, eu falei assim, mano, agora ficou uma dúvida, Marlon. Será que você tá atento? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, mano, o mercado chegou no suporte do semanal. A venda vai dar uma azedada. Ele me mandou a boleta negativa hoje já.
Porque, eu falei assim, ontem, não foi? Eu falei, ó, hoje endureceu, fica quieto aí que vai dar ruim.
Por quê? Mano, a gente curtiu um momento e você tem que entender que agora o mercado não quer, não é a minha vontade. E assim, o comportamento da compra é diferente do da venda. Então, é fácil você estar ganhando em dias mais direcional, ganhando uma grana, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Anderson, que era um processo igual. O mercado vinha caindo, 20 dias caindo, 30 dias, vende 500, sem stop. Aí a conta, não tem stop, é que eu domino a porta, de vá para ganhar. Aí faz uma grana. Quando o mercado inverteu, montou o pivô e falou, mano, eu vou retomar a tendência de alta, o cara não teve a percepção que o mercado mudou. E aí aquela estratégia que ele vende, é indisciplinado, mano, se torna avalanche na vida dele. Aí o que que é isso? Soberba de achar que aprendeu tudo, que não tem mais o que aprender. O mercado, ele dá lição todo dia. Então, assim, eu fiquei feliz pelo stop do cara, porque além dele ter cumprido o stop, que faz parte, eu também alertei ele antes de acontecer, pra ele ver que dava pra perceber que o mercado iria mudar. Se você falou pro Léo, pô, olha que coisa. Agora, além de eu tradear bem, eu consigo saber onde o mercado pode me fuder com uma maior probabilidade. E aí, a gente tá com o Bertoldo aqui, o Felipe Bertoldo, falando, pô, assinei a mentoria de novo pra aprender. É justamente essa a ideia, porque isso aqui é um eterno aprendizado. Ah, você vai ver como o mercado se comporta com política, com guerra, com pandemia, com doença, com otimismo, pessimismo. E o grande lance é você ter uma sacada de cada mercado, ele é baseado por um tipo de sentimento. Cada sentimento, ele se comporta de uma maneira. E aí a forma que eu interajo com ele, apesar de ser muito similar, eu tenho que ter mais prudência, menos prudência. Ser mais agressivo, menos agressivo. Me contentar com menos, me contentar com mais. E as pessoas não entendem que é isso que diferencia o trader que ganha do que perde. Tipo, é você chegar lá no dia que vai romper o semanal, aqui eu vou dar-lhe a castanhada, porque eu sei que é 500 pontos direto. É a hora de semanal. Aqui vale a pena arriscar. Aqui, se eu tô 5 dias positivo, eu toro o pau nos 5 dias para ir com a mão gigante. Porque oportunidade igual aquela é ímpar, entendeu?
Eu brinco que é ano bissexto, né? Tipo, não acontece toda hora.
O que o Monteiro disse, e vocês falaram aqui, é a mais pura realidade. A gente quer o quê? É a boleta de 100 mil todo dia. Isso não acontece. Deve acontecer com alguém, mas não com quem opera. Eu acredito que com 500 contratos não é todo dia que o cara vai fazer 50 mil. 100 mil, entendeu? É aquele... que nem ele falou, o ano bissexto ali é aquele que vai acontecer aquele momento, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, sei lá. Que acontece aquele dia que você fala, mano, hoje é o dia mágico. Bum, aconteceu. Entendeu?
E é isso. Sabe como que aparece? É um ponto específico, é a velocidade que o mercado está se deslocando. E esse feeling só fica craque quem está acompanhando o mercado no dia a dia. Senão você vai achar que a vela do diário ela sempre tem o mesmo sentimento. Olhando ele parado, travado.
Hoje começou, aí deu a venda, a gente pegou e tirou no zero, né? Aí eu vi meu profit lento, eu falei, ô Léo.
Tá lento,
mano. Deixa eu olhar pra ver se o meu notebook tá travado aqui. Aí quando eu vi que... Falei, é compra.
É pior que você vê.
Pegou pelo
tique. Tipo, o tique do candle, você...
E tem coisas que a gente é novato, que não conhece o mercado a fundo que nem vocês, a gente não consegue. A gente percebe que ele tá lento, mas você vê que a sua percepção, você viu que começou o mercado, você falou, cara, tá esquisito, meu profit tá travado. Eu falei, não tá não, o meu também tá assim. Ele não vai. Não vai. O candle, você vê que ele fica ali, você fala, meu Deus do céu. Como que eu vou operar numa bomba dessa, velho? Como que eu vou bater 500 contratos?
Como é que fica exposto com o mercado ali? Vou ganhar, vou perder. Como? Entendeu? É diferente a postura que você tem que ter.
Aí você fala o quê? Cara, é gostoso você bater 500 ali, que a gente vai, bum, em 2, 3, 5 segundos ele já tira você, já dá parcial, já sei lá o quê. Você já falou, pô, saiu meu risco, agora eu tô tranquilão aqui. Agora fica naquele ali. Vai, não vai, um candle, 2, 3, 4, 5. Você fala assim, meu Deus do céu, mano, vou zerar isso aqui. É uma doideira, cara. É louco, né?
A República dos Traders tá falando assim, Mago, assistir tantos vídeos, seus e do Monteiro, fez eu conseguir montar o meu operacional e há 8 meses estou positivo. Gratidão.
Tamo junto, cara.
Vou fazer uma imersão aí apenas para agradecê-los. Cara, a gente quer justamente isso. Que você mude a vida de você fazendo a coisa certa. O mercado é muito difícil. Não tem facilidade. Só que se você não entender a realidade do mercado, você nunca vai poder competir de igual para igual. Você nunca realmente teve uma chance.
Não adianta.
Que eu acho que é a parte mais difícil para as pessoas, elas tradarem sem ter uma única chance. De fazer o correto, de compreender, vivenciar mercado, para ela falar, porra, eu sei, hoje ó, não vou vender aqui porque vou menor, vou maior, porra.
Ou se vender, tomar uma postura diferente, né? Tipo, hoje mesmo, tipo, quando eu vi que era compra, eu operei só vendido hoje. Inclusive, a gente tava no YouTube. A gente pegou, pô, uma de 600, uma de 300. Falei, galera, hoje não é o dia de 1.000 pontos. Só que tem gente que quer, tipo...
Acha que 1.000 pontos é todo dia.
O cavalo selado passa todo dia, infelizmente não passa, entendeu? E aí aquela percepção do dia que, porra, é compra, eu não gosto de comprar. Porra, é compra... mas pô, vou vender aqui, beleza, vamos vender, mas vamos como menor, vamos querer um financeiro menor, vamos estopar menor se porventura vir estopar. Então assim, você cria uma série de regras que pro cara que é novo fala assim, não, porra, eu vou ganhar dinheiro todo. O cara fala assim, quanto é essa sua meta? 80 reais, 100 reais, ah, tá com quanto? Tô com 68 reais com os custos. E aí, vai parar ou vai continuar? Não, mais um trade, pô, não é caixa eletrônico, não é caixa eletrônico, você não vai chegar. Por isso que, assim, todo mundo que entra, principalmente na sala Prime, que eu tenho mais contato, o cara pergunta quanto é a meta. Eu falei, irmão, aqui ninguém tem meta, aqui a gente tem alvo. A gente vai operar para estar vendido na máxima ou comprado na mínima. Se tiver contra a tendência, a gente vai pegar um retorno na média do 5 ou do 15. E se tiver a favor da tendência, a gente vai pegar o alvo. quanto é que vai dar, não sei. Vamos ver quanto é que chega lá. A gente só tem que fazer o gerenciamento de risco para quando você ganhar, você poder ganhar,
participar
do processo, entendeu? Então, assim, muita gente, às vezes, muita gente não é vencedor no day trade, não é nem por conta da técnica. É porque o cara quer o caixa eletrônico todo dia, o cash. Tipo, qual é o cash ali? Não, é 100 reais. Aí o cara, pô, fez 30 reais ali suado, 2 horas da tarde, e o cara não sai de 30 reais. Eu falei, pô, irmão, para. Você não vai conseguir. Não deu até 2 horas da tarde, de 2 para 5 você vai devolver. Você vai entregar.
Cara, mas eu vejo... Cara, eu já passei por isso. Você coloca aquele valor, você fala assim, meu, que nem o Mago falou, eu quero ganhar 1.000 por dia. Só que tem dia que o mercado não vai te dar 1.000, cara. Não acontece isso, tem dia que você fala, meu, é que é diferente. É que nem o Monteiro fala, em qualquer ponto que eu bater no gráfico, eu consigo fazer 200 reais.
Entendeu? Eu fiz uma coisa, Léo, que assim, até pra facilitar, eu sou muito dinâmico operando. Então, sou agressivo. Então, eu opero pra ganhar 1.000, mas com a mesma mão que é pra ganhar 3. Então, 1.000 vem aqui, ó. Só que eu tenho que ser muito mais arisco, muito mais preciso.
Tá.
Então, eu fiz várias aulas da mentoria, onde eu tava 800 pra frente, 1.000 pra frente ali já, e vislumbrando um racional de queda maior, mantei voltar pra estopar no zero. Então, assim, eu não tenho mais a dificuldade. O 1.000 eu sei que ele vem aqui, ó, pá. Então, assim, a ideia hoje... Não tá no 1.000. O 1.000 meu... Com o 1.000 meu... Vem na cabeça.
Aí eu...
Pensem assim. Tá
na hora aí.
Eu educacionalmente, eu consigo operar para um valor que as pessoas veem vantagem. Por exemplo, fiz as aulas aí do Semana da Consistência, certo? Aí você vai falar, pô, eu operei com um contrato, fiz 300 reais. Aquela parte ali é muito simples de fazer para mim. Então, hoje o problema tá, chega num determinado momento que o meu psicológico, o meu emocional, ele me sabota. Ele me sabota porque ele me faz ter medo, me faz eu pensar que aquele valor é algo mais forte. E isso as pessoas não falam. Por quê? Porque elas vendem que é o setup. Cara, é extremamente diferente de operar de 200 do que operar com 5.
Pô, com certeza.
É muito diferente, mas qual se o ponto é o mesmo? Não. A sua sensação, o seu sentimento. Então, as pessoas não conseguem entender que assim, o que faz elas perderem, o que faz elas não conseguirem, elas se expuserem a uma situação que é muito mais difícil de controlar. Então, como é que eu identifiquei que era possível controlar? Eu já fui pobre. E teve uma época que eu ia numa churrascaria que custava R$29,90. Cara, eu ia na churrascaria de R$29,90, a carne era top, o bife era top, na minha percepção. E já era um sufoco pagar R$29,90. Hoje eu ganhei grana. E aí eu comecei aí, churrascaria custa 150, 200 pila a cabeça.
Eu não consigo voltar mais de R$29,90.
Continua sendo top a carne, o bife e tal. E é fácil de pagar. Agora, quando eu vou lá na de R$29,90 hoje, eu falo, mano, não é possível que eu já vim aqui. O que acontece? Você se acostuma com o padrão que você tem. Na hora que você se acostumou, você tem duas alternativas. Ou você sobe o patamar, ou você vai falar, tá certo, pra mim tá bom, aqui tá tudo certo. E é isso que as pessoas não entendem. Não é na vontade de eu fazer, na minha imposição, que vai vir. É em eu me acostumar e aquilo perder o sentido. Tipo, por que eu quero 50 se eu faço todo dia? Qual que é o mérito nisso? Por que eu vou me esforçar? Aí, a partir dali, você começa a criar a solução para ir para o 100. Depois você vai para o 150, para o 300, para o 500, para o 1.000, para o 2, para o 5, para o 10. Aí você está no 50 mil. Então, eu consegui entender que o dinheiro, o risco, ele, você se acostuma com ele. Ah, é a história. Talvez as pessoas não entendam, mas pensa assim, o cara que vai saltar de paraquedas pela primeira vez, o nível de adrenalina daquele cara, na primeira vez, é muito maior depois do 100º salto. Então, a relevância para ele de saltar muda muito. A importância, a conquista. E é aí que você vai começando a se desafiar. Desafiar porque você sempre, ser humano, homem, ele vai competir até porque ele quer ganhar no palitinho. Esse é o grande diferencial. É uma escalada. Então, eu, pelo menos, vejo isso hoje e eu tô planejando a minha escalada novamente.
E eu completo, assim, ó, o que aconteceu comigo, tá? O que mais foi satisfatório pra mim era eu ter essa coleira que, na época, eu não vou falar nem de coleira, mas eu tinha vergonha de mandar uma boleta pro Igor. Tipo assim, porra, vou mandar uma boleta negativa pro cara que tá ali dando a mão e tal. Mas eu comecei a ter amor pelo meu gráfico. Aí, pô, caralho, bicho bonitinho assim, daqui a pouco dava um pico assim, bonito. Falei, pô, não posso destruir mais isso aqui, velho. E aí, tipo, eu olhava pro gráfico, falei assim, pô, beleza, vai vir um dia negativo, mas eu não posso
estourar
e, tipo, igual um colega aqui, o cara tava 12 mil pra frente, falei, tá fazendo médio, né? Aí hoje o mercado subiu, ele só vendeu, tipo, dos 12 mil pra menos 12. Eu falei, pô, tá fazendo errado, eu já fiz isso, entendeu? Só que quando a gente tenta falar pras pessoas, pô, foca no gráfico, olha seu relatório de performance, começa a ter uma relação de amor e ódio com ele pra você entender onde é que você pode melhorar. Pô, bate o olho no gráfico e fala assim, pô, quais foram os dias que eu mais ganhei? Vai lá, espera passar 30, 40 dias e volta no gráfico. Pô, foi vendido, foi comprado, foi em consolidação, foi rompimento de topo, foi rompimento de fundo, foi com mercado lento, com mercado acelerado, e você começa a ter uma percepção de onde você pode, tipo, porra, vou frouxar aqui um pouco mais a mão para poder fazer a grana acontecer ou me conter. Só que as pessoas não, elas vêm pro day trade aqui todos os dias, tipo, e querem, tipo, ah, eu quero 50 reais, quero 100 reais, quero 1.000 reais, e às vezes, pouco com Deus é muito, né? Às vezes você, pô, tá ali com 500 reais, só mete 3 mil, irmão. Pega esses 500 que é melhor do que tomar os 3 mil negativo, entendeu?
Cara, eu acho que é aquilo que a gente falou hoje ali, que a gente tava conversando com o rapaz ali. Cara, a partir do momento que você começa a dar valor, é que nem eu perguntei pra você, quanto que tá o seu aí? Lembra que nós estava ali? Você falou que tá 50 reais, não é? Eu falei, cara, se você não der valor para aqueles 50 reais, por mais que você queira 1.000, você fala, cara, 50 reais é nada. Só que se você der valor, você fala assim, cara, o dia hoje tá difícil, eu consegui fazer 50, eu vou me contentar com esses 50.
Tem dia que não vai, cara.
Tem dia que não vai. Cara, você é o mago, né? Não tem dia que você fala assim, cara, hoje não dá.
Isso, cara, não dá. Tinha chance, voltou pra para usar.
Deu meio-dia, irmão.
Não vai.
Viu
não
que foi. Tá agarrado? Então. Solta o osso porque vai dar ruim, velho.
Hoje aconteceu exatamente isso.
Solta Chegou o osso que vai dar ruim.
Que eu falei, cara, eu vou parar aqui. Cara, eu já tinha feito 2.300. Beleza. Aí eu sentei ali, aí de repente o mercado disparou, foi pra cima. Aí eu tava olhando, falei, mano, isso aí vai corrigir, velho. Eu voltei ali e peguei mais 700. Falei, tá bom. Cara, 3 mil num dia não tá bom? Você fala assim, tá excelente. Entendeu? Só que o duro é você falar assim, cara, eu saí de casa com um sonho de 125.380 reais para 3 mil. Aí você fala assim, é tipo
tá aquela, um pouco abaixo da expectativa. Fala,
a conta não fecha. Só que aí você pega e fala assim, né, meu? Você pensa, você fala assim, cara, se eu não sonhar grande, é mais fácil de eu atingir que nem... Se eu tirar 3% do meu sonho gigante, tá fácil. Agora, se eu tivesse sonhado só com 1.000 reais hoje, hoje, por exemplo, conseguisse fazer 3, eu teria feito 3 vezes mais do que eu queria. Só que, cara, se você não sonha grande, você vai chegar aonde, velho? É que nem se fala, sonhe grande, como é que é? Cresça rápido.
Pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Cara,
você tem que pensar grande, velho. Senão... Só que o que acontece no... Cara, eu, sincero, eu nunca consegui fazer uma boleta de 100 mil. Cheguei e fiz uma de, acho que 69 mil. Um dia que eu fiz.
Dinheiro pra caralho no único dia, cara.
Então, as cara,
não sabem
qual perde a noção, cara. Perde a noção.
O problema todo não é, cara, é que você vem fazendo 3, 2, 1, 5, 18, 25, 2... 500, 300, 80 reais no dia. Isso já aconteceu comigo na série de 30, 40 dias.
Dá essa variação toda, assim?
Cara, porque é o que nós estamos falando. Você sai naquele dia que você já começou com o pé invertido ali, atravessado. Você não... Aí você já começou com menos 3. Você saiu no dia que você está com 80 reais, você fala, meu, hoje é glória total. Porque você fala, não é 80 reais. É 3
mil. Você pensa assim, então.
Cara, hoje eu penso de que maneira? Eu não quero sair no vermelho, cara. É o que eu penso. Então, se eu fizer 125.380 reais, seria o sonho. Agora, você falar, cara, se eu conseguir... Cara, teve um dia que eu fiz uma boleta... Cara, o dia tava horrível. Ou pra mim, né? Horrível. Cara, eu fechei o dia que chegou lá. Zero. 80 centavos, eu acho que eu fiz zero, cara. Acabou, tchau. Não tô no vermelho, mano. Tá bom. É o que eu penso hoje. Eu não quero sair no vermelho. Só que o que acontece? O problema todo é que tem aquele dia que você vem vindo. 2, 3, 5, 20, 30, 10, não sei quanto, tá. Aí você fala, ah, fiz 60 mil no mês. Aí chega um dia, você perde 60, 70 pau. Num único dia. Aí você fala assim, meu, não é possível. É justamente isso que eu preciso da minha coleira e da minha gaiola. Você falou?
Gaiola
lá. Preciso da minha gaiola e da minha coleira. Fala, meu, se tranca ali, fica ali, velho.
Eu em 2013, 14, cara, eu sofri demais pra conseguir quebrar uma trava que eu tinha. Que assim, eu ganhava muito, mas eu ganhava muito pouco. Muitos dias, pouco valor. 200, 300, aí 80 no dia. É um dia bom. 393. E veio aquele assim, pô, eu acerto. Por que eu não consigo subir a mão? Aí tentava subir a mão, perdia 2 mil no dia. É isso aí. E eu falei, caralho, o que tem de diferente de fazer assim e por que não vai? Então, eu fiquei, sei lá, mais de ano pra tentar subir a mão. E se eu tentasse impor essa passagem, não passei de fase. Eu aceitei em algum momento a situação. Aí teve um dia que eu tentei 1.800, 3.000, 7.000. E aí se tornou frequente fazer esses números, entendeu? E é engraçado isso, porque eu não consigo ter uma explicação lógica pra isso. Que eu acho que talvez é o que mais ferra.
Mas é muito do momento que você tá vivendo, cara. Não tem explicação, por exemplo, vou falar por mim. Cara, eu era uma desgraça. Aí minha esposa fala pra mim direto, como é que você ficou bom? Não sei, velho. Juro por Deus, tipo assim. É porque tipo, você é, tipo assim, sempre vai olhar, tipo, pô, era viciado, perdia dinheiro pra caralho, tipo, do nada. Pum! Aí você começa a fazer a coisa correta. Mas eu... E aí? É muito do momento que você tá vivendo e do que você quer. Você tem que querer muito. E aí vem a questão de disciplina. Tipo, muita gente fala de PNL, por respeito quem faz e tal. Mas pra mim foi... Só tinha um plano A, minúsculo ainda. Não era nem a maiúscula, era minúsculo. Então eu fazia. Mas como é que você ficou... Pô, você aprendeu. Cara, não tinha salvação. Ou era aquilo ou era abismo. Então, pô, eu preferi não ir pro abismo, entendeu?
Ó, o Vídeos do Cotidiano, ele falou uma coisa que eu não concordo com o comentário. Se rodar muito, as taxas da B3 te matam. Cara, é complicado, porque assim, você tá preocupado no que os outros estão ganhando. Qual é a parte que você vai falar, pô, eu preciso rodar e acertar?
Cara, o problema todo é que as pessoas não entendem. Que as pessoas que, vamos falar, operam com 3 contratos, eles têm uma taxa na B3. Quem opera com 1.000, 2.000 contratos tem outra taxa. Porque você, o número de contrato, o volume de contrato que você roda no mês, então você paga 1/3 do que essas pessoas estão pagando, 1/5, menos. Então o valor que a pessoa está pagando já é menor do que os, vamos falar, os heads mortais aí, que 1, 2, 3, 5
contratos. Aqui você já chegou a rodar quase 30 mil contratos num dia.
Cara, o dia que eu mais rodei contrato foi aquele dia que eu vim aqui. Que eu mandei pra você, eu tava 52 mil reais negativo, eu fechei o dia com 315 reais positivo. Cara,
quanto aí... contrato deu no dia?
29.380 contratos, num dia.
Tem gente que opera 2 anos e nunca clicou tanto contrato assim. Não.
Num dia. É, eu lembro até hoje, cara, aquela nota de corretagem tinha 189 páginas de nota de corretagem.
E é engraçado, certo? Né? Porque assim, a gente nem sabe que isso é possível. Eu, normalmente, quando opero por fazer manejo, minhas notas, tipo, também dá 20 páginas, 17 páginas. Porque assim, eu tô cagando quanto que a bolsa tá ganhando, se a corretora tá ganhando. O que importa é o que sobra pra mim. O meu foco é no que vai ficar pra mim. Se eu tô ganhando, é óbvio que eu quero que os outros ganhem também. Porque assim, não existe jogo, não existe game. Você
tem que ter um sócio,
sobrar,
né?
Pra você.
Tem que ter um sócio.
Mas o problema das pessoas é que elas querem, por exemplo, você quer ter uma empresa. Aí você quer que a sua empresa fature 1 bilhão por ano, por mês. E chega na hora H, você não quer pagar um imposto, velho. Você tem que pagar, meu. Então você fala assim, cara, eu queria pagar na minha empresa 1 bilhão de reais de imposto por mês, porque eu sabia que eu estava ganhando quase 100 bilhões por mês. Você concorda ou não? Então é a mesma coisa. Você fala assim, cara, eu tô virando 29... É mesma coisa não, é relativo. Eu tô virando 29 mil contrato num dia e tá rendendo quanto de lucro aquilo pra mim, né?
Deixa eu matar aqui um probleminha só com vídeos do cotidiano, mas na boa mesmo, que eu acho que ele não sabe. Aqui na Magolab, a gente insere os custos operacionais dentro do Profit. Então, o financeiro que dá pra gente é já descontando as taxas. Porque a gente já está incluindo elas no cálculo ali, tá? Então, pensa que, assim, tem muita gente que abre o Profit e é só ir lá no configurações, custos, e você coloca o teu custo por contrato, que aí, eu por exemplo, assim, eu saio R$1.000 positivo todo dia, mas é R$1.000 isento de taxa.
Líquido, já está líquido.
Eu já paguei as taxas, porque eu já incluí na conta, então ele vai descontando. Então, assim, eu sei que é que você talvez não soubesse disso. Então, assim, óbvio que quanto mais rodar, eu mais vou pagar. Mas se eu tô rodando igual um idiota e eu não tô ganhando nada, o idiota sou eu. Eu vou rodar o necessário pra eu chegar no meu objetivo, que é o dinheiro. Então, assim, não pensa em quanto a bolsa tá ganhando. Pensa se aquilo que você tá fazendo, em algum momento, gera um retorno pra você. Porque senão, não importa. Ganhando ou perdendo, a bolsa sempre vai ganhar.
Bolsa quer que você gire o maior número de contrato possível, porque ela está ganhando mais. Eu não. Só que você tem que saber o que está sendo viável para você.
Eu acho engraçado que às vezes, assim...
Os caras se apegam numa coisa.
Eu acho que até por falta de conhecimento. Hoje, por exemplo, tinha os caras lá falando, dá para ganhar dinheiro, não sei o quê. Aí eu fui mostrando umas boletas, inclusive eu peguei um e-mail assim, ó. Abri meu e-mail ao vivo.
5 pontos de índice. Você tem mais é que se fuder mesmo e pagar tudo. Pô, parar de ser burro. Então, assim, em cima disso que a gente tá falando, não é iludir, não é nada disso. É que, assim, cara, pra eu participar do mercado, eu tenho que ir. Pra eu ir na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, eu tenho que comprar ingresso. Ah, não vai ser? Ah, então esquece. Não precisamos comprar esse ingresso. Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil, eu tenho que ir lá comprar ingresso. Tem um custo pra participar. Você quer ir lá no leilão e comprar um carro barato, tem o custo do leiloeiro, mano. Tipo, da onde que a gente tira as paradas que a gente... Ai, por que que o cara cobra? Ah, mano, sou besta. Eu trabalho de graça, você vai sair todo dia da sua casa. Então, assim, são questionamentos que, assim, tem um serviço. A empresa, ela não é uma instituição de caridade, né? Ela precisa de custo. Você reforma os carros lá de graça? Os carros antigos?
Lógico que não. Você trabalha de graça? Você tem empresa e trabalha de graça? Não, cara. Você tem uma empresa... Cara, eu costumo usar isso aqui na minha empresa lá, tá? Eu falo, cara, a partir do momento que vocês falarem pra mim que isso aqui é uma instituição de caridade, sem fins lucrativos, esquece que eu não vou falar mais nada. Agora, se a empresa tem que dar lucro, não tem que dar lucro? Cara, a gente tem que fazer dar lucro. Se o Léo não serve pra trabalhar lá, o Monteiro não serve pra trabalhar lá, sei lá, estivesse trabalhando lá, cara, eu tenho que te mandar embora e pegar quem sirva. Você concorda ou não? As pessoas, elas querem entrar na bolsa, na empresa, sem saber a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Cara, para você operar, você tem que pagar tanto de emolumentos. Ponto, final. Paga, velho. Tá bom. Agora, se não quer pagar, não faz, velho. Só não ganha ou perde quem não opera, né?
E assim, tá, pessoal? O mais legal disso, a gente ia fazer o inverso, tá? A gente iria trazer o Ciro, que para mim hoje, de longe, é meu melhor aluno.
Andando bem mesmo.
E é um cara que opera 3 contratos religiosamente. E depois a gente traria o Léo, só que ele comeu um pastel estragado ali na rodoviária e tá internado, tá? Literalmente. Para vocês entenderem que não tinha a ver com o tamanho da mão. E a ideia aqui, turma, se destrave.
É isso aí.
O cara só tá pensando no sonho do terceiro, do outro. Pô, acredita em você em qualquer coisa, cara. Independente do day trade, independente da profissão que você siga, do que você quer fazer, se destrave. A palavra que eu posso falar é se destrave, porque senão infelizmente você vai frustrar você. Se você tiver um filho, seu filho vai ser frustrado. Você pode ser um causador de uma frustração de gerações. Você pode estar frustrado hoje, você pode frustrar seu filho, que seu filho pode frustrar seu neto. Então, pô, será que não tá na hora de abrir um pouco a cachola e olhar pra cima?
É o que a maioria das pessoas não faz, não quer olhar pra cima, não quer mudar. É outra que eu costumo dizer, é qual que é? É que nem você falou, cara, eu só tinha o plano A menos, menos lá, era aquilo ou nada. Quando você tem opções, as coisas começam a se tornar mais difícil. Por quê? Porque você não se foca totalmente naquilo. Que nem você falou, eu não tinha outra opção. Era aquilo ou aquilo. Então, o que que acontece? Você tem que fazer com que aquilo dê certo. Fala, não tem outra saída. Se isso aqui não der certo, ferrou.
Pra mim foi muito isso, cara. Assim, ó. É. O Miau Gamer falou assim, na mentoria vocês operam ao vivo em conta real? Cara, tem alguém da sala Prime aí, turma? Fala aí, turma.
Tem. Aqui, ó, posso falar?
Aí, Léo, não vale, né?
Cara, qual que é a diferença de o cara tá vendo numa conta real ou numa conta simulador? É lógico que a gente fala, cara, no simulador eu sou imbatível, entendeu? Você vai falando, mano, vou fazendo. Até brinquei com o cara da Nelogica lá no curso que a gente foi. Falei, cara, não tem como você inverter aí, meu? Você tirar aquele simulador e colocar minha conta real e a conta real simulador? Porque eu falei, mas sim eu saber. Que aí você pega e vai fazendo na conta simulador e chega no final do mês e o dinheiro cai na sua conta. Agora, o que que acontece? Cara, eu não consigo enxergar a diferença de você operar num simulador ou numa conta real, cara. Você, no caso com você, você já mostrou seu resultado, cara. Eu tô aqui do seu lado, tô vendo. Até, às vezes, o pessoal fala assim, ah, o cara tá aí porque o cara tá com os caras, conhece. Não, nada a ver, velho. Entendeu? Nada a ver.
O Carlão, ele colocou aqui, ó. Quanto vale o tempo que o cara se dedica pra aprender? Eu fico 10, 12, 15 horas no simulador... E quando começar a ganhar dinheiro, eu vou ensinar de graça? Tem que cobrar. Cara, não é nem questão de ter que cobrar, tá, Carlão? Eu acho que tudo na vida é uma troca, cara. Tudo na vida é uma troca. E, infelizmente, o nosso país, ele não valoriza as pessoas que passam conhecimento, passam conteúdo. Se você vai em países mais desenvolvidos, os caras que passam conteúdos... que geram resultado, que mostram professores, coaches e tal. Aqui o cara, não, eu sou coach. Pô, o cara é... O nego acha que o cara tá querendo vender alguma coisa. Pô, mas beleza. Pra você aprender em qualquer profissão, você não precisa ter um professor?
Com certeza. Você vai na escola desde pequeno.
Pois é. Professor? Então, você não precisa aprender com seu pai, com sua mãe. Então, assim, cara, é muito raso isso. E, assim, a gente precisa mudar essa percepção, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, vou dar um exemplo, pô, Pablo Massal, o cara é um gigante, pô, passa um monte de conteúdo top, e às vezes tem lá um comentário que, tipo, o cara é coach. Pô, vai lá e faz, seja coach também.
O problema do ser humano é que ele não dá valor, não quer pagar pra aprender. Ele sempre quer ganhar de graça as coisas, né? Só que, e as pessoas não conseguem entender que às vezes aquela coisa de graça, se você não se empenhar, aquilo não você não consegue gerar um valor para aquilo. Entendeu? Aí é que complica. Então as pessoas não querem gastar dinheiro. Cara, qual é o problema de você pagar para quem tá te ensinando, velho? Isso que eu não consigo entender.
Ó, o Carlão assinou aí o Mago Membros por 3 meses e ele falou assim, ó. Quanto tempo que o cara se dedica para aprender? Eu fico 10, 12, 15 horas no simulador. E quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou ensinar de graça? Tem que cobrar mesmo, não existe nada de graça. Então, mas assim, valor é uma coisa muito complexa. Preço, cada um cobra o seu. A gente fez aí o evento semana passada, né? Tudo que a gente entregou, eu mostrei ao vivo. O Monteiro mostrou. Mostra na sala dele, né?
Mostra.
O que que eu menti ali? O que que não tá entregue, entendeu? Agora o cara tem que ir lá e fazer dele. A gente tem que parar de se achar um coitadinho, cara. Como se as pessoas tivessem obrigação com a gente. A gente não tem isso. Você vai ver profissão de dentista, profissão de médico, trader, investidor, administrador de empresas. Só que para você chegar lá, você tem que ir lá e meter o pau na mesa e falar, cara, eu vou fazer essa porra direito. Senão, você não fica. As pessoas têm essa falsa ilusão que vai cair do céu.
Cara, mas é a mesma coisa que nem você. Você fez um curso que você... Um curso... Você falou que foi em 2016, não foi? Que você fez o curso Muito Além do Gráfico?
Muito Além do Gráfico.
E você... E o, cara, nós estamos praticamente 7, 8 anos aí depois. E é um curso que ainda continua sendo um curso atual. Vamos falar, né?
Atemporal. E então, eu duvido você mostrar um curso que fale tantos detalhes do mercado que não existe hoje.
Então, mas se um cara te ligar hoje e falar, ô Mago, cara, puta... Tem como ser? Você não tá dando um curso de graça? Então, e o cara quer mais o quê, velho? O cara quer o quê? Estuda, velho. Ele pega aquele curso e...
O vídeo do
Coutinho... Ele quer que eu vá lá e opere com o meu dinheiro, ganhe e dê o dinheiro pra ele.
O vídeo... Se você quiser também, você sabe o que você pode fazer? Você pode operar com o meu e me dar o dinheiro. Eu deixo o meu...
É justo pra caralho, isso é legal. Hã?
Então, você concorda?
Que país que nós estamos vivendo? Da Alice?
O vídeo do Cotidiano falou de novo assim, ó. Quantos alunos já passaram pela Mago Labs?
95% perdem. Não na Magolab. 95% é estatística no geral. Independente do trabalho que eu faço. Porque assim, a gente está confundindo, tipo, eu ensinar com a obrigação de você ganhar. Pensa, você vai para a faculdade, se forma médico. Você acha que todos os médicos formados são bem-sucedidos hoje?
Não. Todo jogador de futebol é bem-sucedido, exato, ganha fortunas.
Então, assim, a gente não pode criar essa semente na nossa cabeça, porque senão você sempre vai se fazer de coitado. É o maior crime. Eu tentei explicar isso já algumas vezes, mas eu vou falar de novo assim, ó. O Mago é um cara que sai da periferia de São Paulo e ele era apresentado para várias oportunidades. Mas o ambiente que eu frequentava... O tipo de oportunidade que apareceu é o seguinte: vamos ir e assaltar alguém? Vamos usar droga? Vamos bater 10 pessoas numa única pessoa? Eram as oportunidades legais que meus amigos ali pensavam, as ideias geniais que aquele grupo de pessoas me apresentava. Quando eu subi um pouco o degrau, eu fui apresentado para pessoas e falava assim: cara, eu tô precisando de alguém que consiga fazer as coisas para mim, me ajude a chegar. Aí eu falei assim, cara, por que que você não dá? Não, cara, não tem esse tipo de pessoa. Eu falei, não, eu faço, irmão. Eu faço. Eu acordo às 5, vou dormir às 2, todos os dias. O que que você precisar, me fala que eu te entrego. E aí eu subi mais um degrau. Hoje eu olho pra baixo e falo, cara, eu precisava tanto de pessoas com o braço direito, e olho pra baixo e não tem ninguém. Ninguém. E aí eu e o Monteiro, o Paco, a gente tá olhando aqui e fala assim, cara, a gente precisa de mais gente boa perto da gente. Agora, não é falar da boca pra fora que você é foda. Porque isso aí tem um montão de gente que faz.
Provar é difícil.
Provar. Né? O cara tem que provar, tipo o Claudinei.
Foda.
O cara fala assim, mano, eu vou te ajudar. Cara, uma máquina. Máquina. Não tem como não ajudar mais aquele cara. Claudinei é um aluno que é advogado e nos ajuda. Faz os contratos e tal. Cara, no dia que você vê ele trabalhando, você vai falar, eu sou um bosta, eu não faço nada na minha vida. O cara dorme 2 horas por dia, escreve um livro em uma semana, atende os clientes dele como jurídico e tal. Aí você vai falar, mano, você não dorme? Eu falo, mano, não tenho tempo pra isso, não. Então, a postura das pessoas é muito condizente com o status que ela está, aonde ela está. Porque às vezes o ser humano tem um mal... ou uma soberba, que é eu achar que eu estou fazendo o meu melhor e eu já esperar que todo mundo esteja vendo aquilo daquela maneira. Cara, não. Às vezes eu tô tentando fazer um negócio que eu não tô agradando. E eu também tenho que ter o outro lado de falar assim, porra, eu tô aqui batalhando, estudo pra caramba, mas será que eu tô fazendo tudo ou é só a minha percepção que é limitada e me condiz a essa opinião que é rasa demais, entendeu?
Cara, é mais um motivo dos motivos de eu estar vindo aqui. Porque você está no meio de pessoas que fazem o que você quer fazer, certo? Então você está buscando, por mais que o Mago tá aqui, essa dúvida, o Monteiro, o Paco, tem alunos aqui que você conversa com um e com outro. Às vezes, uma palavra que um aluno fala para você, uma pessoa que tá aqui fala para você, já serve para te destravar em alguma coisa.
Claro.
Então, o ambiente que você frequenta também, ele pode mudar a sua perspectiva do que você quer, de onde você quer chegar.
O grande detalhe é só você entender que assim, a nossa perspectiva ela é limitada à minha visão. Então, se eu sou o cara que tenho que falar que eu sou o bom, tá tudo errado. Porque eu posso estar muito errado. Quando eu gerei uma certeza, eu travei a possibilidade de eu renovar experiências, etc. Agora, quando você faz as coisas e as pessoas ao seu redor falam, caralho, tu é embaçado, hein, mano? Fudeu. Porque agora não é mais você falando de você. É você fazendo o que melhor você acha, mas os outros vendo e falando, espalhando que você é o cara.
Se tornando exemplo, né, cara?
Agora sim você vai falar, opa, tô no caminho. Se não tem ninguém falando sobre o que você está fazendo, é porque você não está impressionando ninguém. Talvez só a si mesmo. E essa talvez seja um termômetro para você saber se você precisa melhorar, ouvir mais exemplos, conviver com outro ambiente, que é, assim, como que eu vou falar isso? Não tem demérito nenhum a gente estar onde está. Agora, tem demérito quando eu não estou satisfeito com os meus resultados, onde eu estou, e eu não estou fazendo nada para mudar. Aí eu vou falar, pô, tu é louco então, né, mano? Que é um bagulho muito foda. Que a gente só consegue ver isso depois de um certo período. Eu tinha 23 anos e eu achava que eu era muito foda. E aí eu quebrei achando que eu era muito foda. E hoje eu olho pra trás e eu vou falar, cara, eu amadureci como homem com 34 anos. Então, olha o quanto a opinião de uma pessoa pode mudar de você estar aí 23 anos, achar que você é foda e não fazer porra nenhuma, com 34 você ter a opinião de mudar de atitude e com 40 você olhar pra trás e falar, eu era moleque pra caralho.
Cara, você tem filhos, não tem? Quantos anos tem seus filhos?
Minha mais velha faz daqui 4 dias 18.
18. Não tem coisas que você fala pra ela, fala, meu, isso aqui que você tá fazendo, cara, não vai por esse caminho que isso aqui não vai dar certo. Não tem. Só que, às vezes, eles têm que se lascar, velho.
É a escolha dela.
É a escolha dela. Você tá tentando falar, meu, vai ali, ó, vai por aqui, ó, que aqui o caminho é mais fácil,
e cara. E você lembra que o seu pai fez isso com você? Não. Porque ele tava vendo que você tava tomando umas atitudes, só que na época a gente era garoto.
Isso.
E aí, como garoto, eu tava falando, não, meu pai tá errado, ele é maluco, porque o meu amiguinho da escola, o meu amiguinho da faculdade, que não tem experiência nenhuma de vida, tá falando que não é assim. Porque eu ouvi dizer fulano ou ciclano que não é assim. Nós vamos amadurecer, pessoal. Só que assim, Papai do Céu sempre tem uma missão especial para cada um de nós. E por mais dor, menos dor, a gente vai ter que passar pelo processo. Não tem como fugir disso.
O duro é que as pessoas sempre querem pular o processo. É inerente do ser humano, né? Até outro dia eu tava assistindo um vídeo, o cara tava falando da história de José, José do Egito. Ele falou, cara, se alguém chegar e falar pro José, fala, meu, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai se tornar escravo, tudo isso aqui. Só que lá no final, você vai ser governador do Egito. De tudo, de tudo. Você vai comandar aqui. Vai ter uma pobreza até você que vai salvar. Você ia querer fazer passar por tudo aquilo? A grande maioria fala, não, é complicado demais. Eu vou ficar mais da metade da minha vida preso, sendo escravo e tudo mais, para chegar lá no final, acontecer isso aqui, é o que as pessoas não querem passar. O processo, entendeu? Só que se chega para a pessoa e fala assim, meu, ó, começa a operar hoje aqui, coloca 10 contratos aqui, ó, você vende aqui e coloca ali. É o que todo mundo quer. É a facilidade.
É
fácil? Não é fácil. Quantos anos você demorou para chegar nesse... pra ser chamado de mago. Quantos anos demorou isso? Quantos anos demorou pra você chegar onde você tá hoje? Agora, o Léo chegou aqui em 2020, swing trade, 2021 começou no day trade, ele acha que em 2023 eu já vou ser o bambambam da parada. Não é assim que funciona.
É engraçado, né? Porque a gente começa